Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início a esta nossa reunião sem mais demoras, porque o tempo é muito limitado. Como sabem, hoje temos em audição o senhor deputado ao Parlamento Europeu, José Manuel Fernandes, que nos vem falar sobre o programa Juncker. Agradeço a vinda do senhor deputado José Manuel Fernandes, um querido colega e amigo que vem a esta casa, não tendo sido nunca ainda deputado na Assembleia da República. Por isso, temos hoje a oportunidade de falar com o relator sobre esta matéria, sobre um plano de investimentos audacioso para o espaço da União Europeia e para os seus Estados-membros. Damos a palavra numa grelha que é limitada ao tempo que temos, que é escasso. 10 minutos de intervenção ao Sr. Deputado José Manuel Fernandes, de seguida de perguntas dos grupos parlamentares de 5 minutos cada, com resposta conjunta de 25 minutos no final. Mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade. Sabemos que a sua agenda está cada vez mais ocupada pelas diversas funções de relator e das diversas fora que têm participado em todos os Estados da União Europeia sobre esta questão e também sobre o orçamento da União. Por isso, estamos ansiosos por ouvir. Tem a palavra e muito obrigada.
Muito obrigado, muito bom dia. É um prazer aqui estar. Agradeço o convite e tenho toda a disponibilidade e o interesse para sempre poder estar aqui convosco, partilhar e receber também os contributos, colaborarmos todos na defesa dos interesses da União Europeia e também de Portugal. Um obrigado à Senhora Presidente, e é sempre um prazer e um gosto estar consigo e revê-la às Senhoras Deputadas e aos seus deputados aqui presentes. Estamos a falar do plano, é conhecido como Plano Juncker, é o Fundo Europeu de Investimentos Estratégicos, é um dos pilares do plano de investimentos. Há 2 anos atrás questionava-se se iria funcionar, hoje falamos do seu prolongamento e ninguém questiona se ele funciona, até porque está presente nos 28 Estados-membros. Há plataformas que já foram criadas, projetos transfronteiriços. Recordo que é um instrumento de financiamento, mas um instrumento de financiamento que não é o tradicional. Há um princípio que é o da adicionalidade, portanto, financia aquilo que os outros fundos não financiam, pretende colmatar as falhas de investimento, o gap de investimentos e também as falhas de mercado. É também complementar, o que significa que pode ser utilizado em conjunto com outros fundos, e nomeadamente com os fundos estruturais. O objetivo inicial era de mobilizar 315 mil milhões de euros. Já mobilizou mais de 190 mil milhões de euros. Vamos estendê-lo, vai ser prorrogado até 2020, e o objetivo é mobilizar 500 mil milhões de euros, o que significa aumentar a garantia do orçamento da União Europeia e também do BEI, aumentá-las e passar para 33,5 mil milhões de euros. O orçamento da União Europeia vai dar uma garantia de 26 mil milhões de euros, o BEI passará a dar uma garantia de 7,5 mil milhões de euros. Este é um fundo aberto, o que significa que tem uma vasta área de elegibilidade. No primeiro regulamento, e o segundo está agora em discussão, nós incluímos a coesão territorial, a coesão social, como um critério de elegibilidade e também o impacto no emprego. Mas é preciso cuidado quando se fala no S, em simultâneo, neste fundo, o Fundo Europeu de Investimentos Estratégicos, com a política de coesão. Será um erro brutal Portugal pedir cotas neste fundo. No momento em que pedirmos cotas para este fundo, estamos a acabar com a política de coesão. E este fundo não tem nada a ver com a política de coesão e os objetivos são bem diferentes. E nunca nos podemos esquecer que o Fundo Europeu de Investimentos Estratégicos, ainda que tenha o objetivo de socorrer às regiões mais pobres, no fundo, àquelas que têm mais dificuldade, onde há falhas de mercado, no fundo estamos aqui a falar de eurobonds de investimento, uma garantia partilhada para o investimento. Isto não pode significar divisões de cotas, os contribuintes líquidos bateriam palmas, nós nunca nos podemos esquecer que dos 30 mil milhões de euros que garantimos no período 2014-2020, 21.500 são da política de coesão, do Fundo Social Europeu, do FEDER e do Fundo de Coesão. Isto não significa que não haja o objetivo da distribuição geográfica e da distribuição temática que há. E também é evidente, parece-me evidente, que os Estados-membros que têm mais dificuldade de financiamento são aqueles que mais oportunidade têm de tirar partido do fundo. Não é por acaso que Portugal, em função do Produto Interno Bruto, nós estamos em quarto lugar nos 28 e temos quase o triplo do investimento, mais do triplo do investimento, se o compararmos com a Alemanha. Quando eu digo que este é um fundo aberto, isso significa que, na minha opinião, a agricultura, a floresta, já estava dentro da elegibilidade neste fundo. No entanto, vai ficar agora claro, no próximo fundo, que a agricultura sustentável, a floresta, as pescas são elegíveis. Portugal tem tirado partido deste fundo. São cerca de 1.200 milhões de euros do fundo, que permite uma mobilização de cerca de 3.900 milhões de euros. São mais de 1.300 empresas já apoiadas. Aqui há um problema. É que o fundo não tem a visibilidade que deveria ter. Porque o apoio às pequenas e médias empresas é um apoio que é dado através de intermediários, através dos bancos. E nem sempre há a consciência para os beneficiários que há por trás desse empréstimo uma garantia e uma garantia do orçamento da União Europeia. A visibilidade do fundo era essencial também que fosse melhorada. Em termos do que estamos neste momento a trabalhar, eu continuo a insistir, ainda não temos acordo sobre este FC2, eu continuo a insistir com as regiões menos desenvolvidas e as regiões de transição no que diz respeito, por exemplo, à adicionalidade. Ainda não temos acordo neste domínio. Nós vamos, no dia 12, ter o quinto trílogo, não vamos fechar o acordo com a presidência da Estónia, avançamos em muitos domínios. Um dos pontos que está por fechar é este. Há uma coisa que chama as atividades especiais do BEI, que são aquelas de maior risco. E até agora a adicionalidade é automática para as atividades especiais. Aquilo que nós dizemos é que as atividades especiais, que são as de maior risco, no critério do BEI, devem dar um sinal de adicionalidade, mas as atividades especiais que estiverem em regiões menos desenvolvidas e de transição dão um sinal muito mais reforçado em termos da adicionalidade. Portugal pode e deve utilizar melhor ainda este fundo. Há algo que ainda não tem corrido muito bem, que são as plataformas. Na União Europeia há 26 plataformas de investimento. Portugal está numa delas com a Espanha, o que possibilitou recentemente o financiamento de uma empresa. Nós dizemos que a janela do EFSI é para as pequenas e médias empresas. É errado isto. A janela do EFSI é para as empresas até aos 3 mil trabalhadores. Isto tem passado muitas vezes ao lado, mesmo na União Europeia e aqui em Portugal. O que eu estava a dizer é que nós podemos tirar um partido muito maior do EFSI com plataformas. Há uma das preocupações que tenho colocado sempre, que é a questão dos pequenos projetos. E nós podemos financiar pequenos projetos juntando-os, dando-os dimensão. E uma outra preocupação que eu vejo que há um desinvestimento na instituição financeira de desenvolvimento nacional que tem e terá, em termos do próximo quadro financeiro plurianual e do próximo EFSI, as instituições financeiras e os bancos, os National Promotional Banks, têm terão uma atuação importantíssima na gestão do EFSI. O que é que eu estou a dizer? Portugal, no acordo de parceria, definiu que tinha 1.700 milhões de euros para a instituição financeira de desenvolvimento para fazer instrumentos financeiros, para fazer fundos de investimento, para instrumentos financeiros nacionais ou regionais. Se retirarmos o dinheiro à instituição financeira de desenvolvimento, deixamos de poder acorrer, por exemplo, aos primeiros riscos. Exemplos. As misericórdias querem fazer uma plataforma de investimentos para a área social para fechar a rede de equipamentos. Seria interessante Portugal ter um instrumento financeiro para a área social que pudesse ocorrer, por exemplo, às primeiras perdas e para juntar uma candidatura ao Plano Juncker e para juntar ainda, por exemplo, com fundos, que são poucos, para este objetivo. Se quisermos falar até de água e saneamento para concluir a rede, podemos ter uma plataforma para este objetivo, onde se possa juntar os poucos fundos que existem do Portugal 2020 e ter um instrumento financeiro para esta situação. Podíamos falar de regeneração urbana, de eficiência energética, não faltam exemplos e, portanto, há aqui uma oportunidade. As plataformas permitem juntar projetos mais pequenos, dar-lhe dimensão, mas isso não significa que nós próprios não possamos ter aqui também um instrumento financeiro que, aliás, insisto, estavam previstos no acordo de parceria 1.700 milhões de euros para esse objetivo. Algo que é extremamente importante e que eu tenho insistido, o advisory up, que funciona junto do BEI e que nós erradamente o damos. O advisory up é uma plataforma de aconselhamento. Erradamente, o damos como um aconselhamento só para este Fundo Europeu de Investimentos Estratégicos. Não, é para todos os fundos. Este advisory permite ajudar a estruturar as candidaturas, a estruturar as plataformas. E para as entidades públicas o aconselhamento é gratuito e para as pequenas e médias empresas só pagam um terço. E é essencial reforçar e dar pré-atividade a este advisory. Portugal é um dos 10 países que não tem um acordo com o Advisory Hub para tirar partido do conhecimento. Há 23 acordos feitos para 18 Estados-membros para que se reforce este aconselhamento local e isso é também algo que eu considero essencial. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado José Manuel Fernandes. Tem a palavra o PSD, Duarte Marques.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, dar as boas-vindas ao Sr. Eurodeputado José Manuel Fernandes. Como sabe, é um Eurodeputado do PSD e, portanto, o nosso orgulho em tê-lo cá é ainda mais redobrado, dando-se a coincidência de nesta sala estarem sentados os únicos dois portugueses que foram até hoje relatores do Orçamento da União. Um está aqui à minha direita, o outro está à minha esquerda. E é um privilégio que não chega a todos. E Portugal já teve, como eu costumo dizer, Portugal é um país que em todos os partidos tem tido o privilégio de ter grandes eurodeputados a representar-nos. E digo isto sem qualquer tipo de favor, é mesmo assim. E temos cá hoje mais uma destas pessoas que tão bem nos representa. O tema do Plano Juncker é um tema fundamental neste momento, é um dos grandes instrumentos desta Comissão Europeia para, no fundo, promover o crescimento económico. E todos sabemos que é uma matéria em que o Parlamento Europeu tem um poder muito grande nas revisões que já teve, e o Sr. Deputado José Manuel Fernandes é um co-relator deste Plano Juncker. Há um outro deputado alemão, se não estou em erro, socialista, que também assumiu a paternidade destas reformas. Mas, Sr. Deputado José Manuel Fernandes, aqui eu também quero colocar umas questões sobre as perspectivas financeiras, que é uma oportunidade que temos de o ter cá e que também tem uma. Também um tema do seu portfólio. Mas sobre o Plano Juncker, nós queríamos perceber, em primeiro lugar, se poderá explicar melhor o que é esse advisory hub, que eu nunca ouvi falar, penso que é útil, e vi pela reação de outros deputados que também estavam curiosos. Portugal, o PSD defendeu aqui há uns tempos que Portugal podia fazer face a esta nova obrigação de ter a rede pré-escolar gratuita e pública, que poderia ser, por exemplo, conseguida através de uma parceria entre o Governo e as Misericórdias para construir a rede de creches que estão por fazer, e sobretudo nas cidades como Lisboa e Porto, em que esta oferta é menor, o Plano Juncker poderia ser uma boa oportunidade para fazer face a essa necessidade. Nós sabemos também que o Governo português concorreu ao Plano Juncker para concretizar o regadio e finalizar o Alqueva, penso que o regadio a todo o país, mas o tema mais recente relacionado com o Plano Juncker tem a ver com o reordenamento florestal e com a desgraça que afetou o país nas últimas semanas. Todos sabemos que o Plano Juncker, que o problema da floresta e do reordenamento não é de agora, é um problema com muitos anos e é um problema que demorará muitos anos a resolver. Isso, por aquilo que nós todos percebemos, o Plano Juncker teve alterações que permitem enquadrar esta proposta. O PSD fez essa proposta há duas semanas, felizmente o Governo agarrou nessa ideia e veio propor precisamente uma candidatura conjunta ao Plano Juncker para fazer este repovoamento e este reordenamento de forma bastante ajustada, e eu perguntava-lhe como é que funciona, se é possível, se tem cabimento e se Portugal pode ter sucesso nesta sua intenção. Relativamente ao próximo Orçamento da União, tivemos aqui o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros esta semana e foi confrontado por nós, PSD, com aquilo que era a posição do Governo português para o novo programa-quadro que aí vem. Todos sabemos que é um programa-quadro com uma nova, um orçamento com uma nova realidade, em que há um país que sai, que é o Reino Unido, em que há um contribuinte que deixa de estar presente, em que há novos desafios, o desafio da defesa, o desafio militar, que vão necessariamente exigir mais um esforço orçamental nesta matéria. Mas para Portugal, quais é que eram as suas prioridades? O que é que Portugal estava a fazer? Nós temos consciência, porque não temos visto o Governo português publicamente a defendê-lo, que Portugal estará um bocadinho atrasado na sua participação neste esforço de fazer as opções necessárias para garantir a defesa dos seus interesses nesta nova reorganização do orçamento, que se fala até que poderá vir a ser por períodos de 5 anos, mas nós não percebemos ainda qual é a posição do Governo português. Queríamos perceber qual é que é o estado da arte relativamente aos outros países e àquilo que é a posição do Parlamento Europeu sobre este novo orçamento da União. Perguntava-lhe também qual é a sua opinião sobre uma matéria que nós todos aqui temos falado muitas vezes, que tem a ver com a polarização ou não do esforço de Portugal, ou o alinhamento político de Portugal, na defesa de determinados interesses que têm muito específicos. E para Portugal, se há uma parte importante do orçamento da União, é a coesão. No tempo do governo anterior, Portugal voltou a liderar o grupo da coesão, em parceria com a Polónia, e voltámos a ter uma necessidade e um objetivo muito grande, que era organizar os países que defendem e precisam da coesão. Entretanto, esse grupo da coesão terá morrido, estará extinto. Na sua opinião, qual é que é a mais-valia ou a importância de um grupo destes poder exercer pressão sobre o Conselho para garantir a proteção destes interesses que são os nossos e são aqueles que, ao longo dos últimos anos, têm permitido a Portugal corrigir assimetrias, fazer investimentos e, portanto, garantir melhor qualidade de vida aos portugueses e às regiões, sobretudo, do interior do país. E por agora terminava. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas. António Gameiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Caro Sr. Deputado José Manuel Fernandes, caras e caros senhores deputados, é um gosto, de facto, tê-lo aqui. Como sabe, apreciamos o trabalho dos eurodeputados portugueses e o seu trabalho em geral é, por mim, especialmente acompanhado e, sobretudo, no que tens com as matérias financeiras. E, portanto, é de facto um gosto recebê-lo aqui, receber um deputado prestigiado do Parlamento Europeu, português, com trabalho feito e créditos firmados em várias matérias, mas sobretudo na matéria orçamental. Lemos com gosto o relatório de que é co-relator e há aqui 3, 4 questões que sobressaltam até que também resultam da sua intervenção e que vimos que depois de 2008 a União Europeia, sobretudo, quebrou muito a sua capacidade de investimento e a capacidade de investimento, sobretudo privada, na União Europeia tinha todos os anos piores índices e, de facto, a partir de 2015 com a presidência e com este plano de Juncker, tivemos, de facto, aqui uma reviravolta ainda inicial, mas já com dados consolidados que permitiram que este relatório demonstrasse já uma mais-valia deste plano adicional de investimento na Europa, que tem, sobretudo na área da criação de emprego e da inovação, os seus dois grandes pilares, os seus grandes objetivos, e que a Comissão quer ver agora reforçados. E é claro que o relatório aborda diversas temáticas, mas há uma questão central que eu gostava de lhe pôr, que tem a ver com o seguinte. A palavra flexibilidade no plano de Juncker e no seu relatório está um bocadinho, digamos assim, pouco realçada, porque, de facto, o próprio relatório, o seu, em que é co-relator, aborda a questão das plataformas de uma forma bastante aprofundada, chamando a atenção da necessidade de utilização das plataformas, mas eu próprio recordo que o relatório, relativamente a essa matéria, ele próprio identifica e afirma que foi identificada uma dificuldade séria na criação de plataformas de investimento e que nenhuma plataforma fora criada um ano após a entrada em vigor do próprio regulamento do Plano Juncker. Portanto, quer dizer, não é só Portugal que tem dificuldades. Depois, na especificidade, verifica-se que sobre este tema há, de facto, um conjunto de observações e recomendações à própria Comissão para melhorar essas plataformas. Inclusive, ressalta tão bem claro, e eu compreendo bem a sua observação, acho que Portugal tem que tomar atenção a este aspecto, mas também temos que tomar atenção às circunstâncias em que a banca portuguesa se encontrava e se encontra relativamente, digamos assim, a poder fazer parceria com a União Europeia para financiar atividades desta matéria. E, portanto, saber da sua parte como é que vê isto para que possamos, em Portugal, olhar com outra mais-valia. E aqui uma segunda questão associada, que é saber, para além destes 1.000 milhões que estão mais ou menos contratados para Portugal, o que é que o Sr. Deputado conhece de valor acrescentado do Plano Juncker para outras áreas, que não aquelas do campus universitário, da reabilitação urbana de Lisboa, de 300 milhões para a criação de emprego, porque eu quando vejo 300 milhões para a criação de emprego, mas depois nos esmiuçar do próprio Plano Juncker, não vemos quais são as medidas que a Comissão detalha para Portugal e para os outros países para a criação de emprego, faz mais ou menos lembrar uma parte da fatia do dinheiro que temos em Portugal, que é para combater o insucesso escolar, mas ninguém diz como é que se combate o insucesso escolar e atribui-se às comunidades intermunicipais dinheiro para combater o insucesso escolar, mas depois como é que se operacionaliza as medidas, ninguém define. E, portanto, nós gostava que pudesse olhar para esse acrescentado e que este Plano Juncker 2.0, como lhe é chamado, que aprovação de candidaturas portuguesas pode ajudar a resolver. Em terceiro lugar, gostava de lhe fazer uma questão que tem a ver com uma questão que sublinha no relatório, uma vez que, sim, se vou concluir, Sr. Presidente, que existem várias insuficiências na própria aplicação do Plano Juncker, isso é afirmado, e como é que vê esta questão, nomeadamente das parcerias privadas, do investimento privado e da questão da China? Porque a questão da China é uma questão pouco regulamentada ou pouco regulada, que tem levantado questões de saber, relativamente ao mercado de trabalho, relativamente à origem dos fundos e etc., como é que enquadra isso. E, por fim, só uma nota, se puder, o colega Duarte Marques já fez a questão, abordar a questão da reforma do orçamento comunitário e, sobretudo, da matéria dos recursos próprios na União Europeia, que tem a ver também com o seu próprio financiamento dos programas do plano de investimentos, era bom para que nós atualizássemos o nosso pensamento e o nosso conhecimento sobre essa matéria. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, do CDS-PP. 5 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Permitam-me um cumprimento muito especial e amigo até ao Sr. Deputado José Manuel Fernandes, felicitando também pela sua nomeação, também como relator deste tão importante relatório, Acho que para nós portugueses, independentemente de famílias políticas, nós fazemos parte da mesma família política, mas independentemente de famílias políticas, é muito relevante termos eurodeputados muito qualificados, muito preparados, em temas desta importância. Eu diria um tema desta importância para a globalidade da União, mas um tema desta importância para um país como Portugal. Nós sabemos que neste momento a maior preocupação que os europeus têm, e nesse sentido também os portugueses, é conseguirmos um estímulo efetivo ao crescimento económico, porque isso é absolutamente fundamental para a redução do desemprego. Nós, sem essa capacidade de termos crescimento económico sustentado, termos crescimento económico que seja sólido, não conseguiremos continuar a reduzir o desemprego. Certamente que reformas estruturais que foram produzidas nos últimos anos em Portugal, com muitas dificuldades, é verdade, mas reformas estruturais ajudam à sustentabilidade dessa mesma criação de emprego, mas se não tivermos um estímulo também ao próprio crescimento económico, ao desenvolvimento económico e ao investimento, isso não é possível. E a lógica do Plano Juncker é exatamente a lógica de suprir essa falha de mercado, chamemos-lhe assim, que é a falta de investimento na Europa. E por isso mesmo, desde o início que o CDS tem manifestado o seu apoio absolutamente claro e inequívoco ao Plano Juncker, ao Plano de Investimento, e nesse sentido também é importante, nós lembrarmos que Portugal, os agentes económicos portugueses, os agentes até sociais portugueses, porque a economia social, eu sei que o Sr. Deputado é um grande especialista também nessa matéria da economia social, também vai ter a possibilidade de aceder a este plano de investimentos e que Portugal já contratualizou, as empresas portuguesas já contratualizaram uma parte significativa, aliás, o quarto maior utilizador deste fundo. Eu, de qualquer forma, gostava de fazer aqui três ou quatro questões focadas. E a primeira delas tem a ver com uma crítica que se tem ouvido, que é a concorrência nem sempre leal do plano de investimentos com outros instrumentos financeiros do ponto de vista da União Europeia. E há quem tenha dito que, neste momento, nós podemos ter agentes económicos que estão a conseguir absorver planos Juncker de um lado e outros mecanismos também de financiamento, outros instrumentos financeiros, e que isso, de alguma forma, pode distorcer um bocadinho uma concorrência que seria uma concorrência leal. E perguntava-lhe, nesse sentido, se isso é uma preocupação que tenham sinalizado do ponto de vista do Parlamento Europeu, no seu entender, a Comissão Europeia está sensível a esta matéria e disponível para melhorar. Depois, uma segunda pergunta que tem a ver também aqui com uma intervenção que o Sr. Vice-Presidente da Comissão, o Katainen, fez em Portugal muito recentemente. Ele visitou Portugal há muito pouco tempo e ele dizia que há ainda grandes oportunidades para aproveitar do ponto de vista do plano Juncker. Nesse sentido, eu pergunto-lhe se Portugal está ou não longe de concretizar o seu potencial e que avaliação é que faz da repartição setorial destes mesmos fundos em Portugal. Depois, relativamente à dimensão da economia social, eu sei que o Sr. Deputado é muito preocupado nesta matéria e tendo também como pano de fundo esta recente preparação de uma candidatura da União das Misericórdias Portuguesas ao Plano Juncker para a recuperação de equipamentos sociais, eu perguntava-lhe que montante é que se espera que os projetos neste setor possam mobilizar. Esta dimensão é uma dimensão muito importante porque nós aqui estamos a falar não só de um investimento, não só da criação de emprego, mas acima de tudo estamos a falar também da prestação do ponto de vista dos cuidados sociais, do apoio social, um apoio social, na esmagadora maioria dos casos, a portugueses em situações de enorme fragilidade e de enorme dificuldade, e por isso mesmo esta questão me parece bastante relevante. E, para terminar aqui dentro também do meu tempo, fazia-lhe uma questão que também surgiu aqui há muito pouco tempo nesta nossa comissão. Nós promovemos a audição do juiz português indicado para o Tribunal de Contas Europeus, o Dr. João Figueiredo, e ele apoiava um bocadinho aqui as palavras do atual Presidente do Tribunal de Contas Europeu, que dizia que era muito cedo para se fazer uma extensão do plano Juncker, porque ainda não tinha sido feita a avaliação da primeira fase, chamemos-lhe assim, do plano Juncker. Essa posição, pelo menos da nossa parte, não tem nenhum apoio. Nós entendemos que é muito importante fazer aqui o alargamento do plano Juncker e apoiamos isso muito convictamente. Se estivéssemos à espera dois ou três anos para fazer a avaliação da primeira parte, perderíamos uma oportunidade de investimento, mas tendo sido a questão colocada pelo Presidente do Tribunal de Contas Europeu e secundada pelo candidato português, que é neste momento o atual juiz, perguntava-lhe também uma opinião sobre essa matéria.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Deputado José Manuel Fernandes, agradecendo também a sua disponibilidade para vir aqui à Comissão de Assuntos Europeus. Eu gostaria de uma forma sintética, colocar dois ou três aspectos relativamente ao Plano Juncker e que, de certa forma, também vão ao encontro de uma leitura que fiz, pena não tão aprofundada como gostaria, também do relatório em que participou relativamente a esta matéria. Mas eu gostaria de começar por dizer o seguinte. Eu creio que estamos a falar de um fundo de investimento que, no fundamental, e isso não vi nenhuma referência no seu relatório, se estiver, peço desculpa então por este meu lapso, mas que eu diria que é a questão, uma das questões determinantes relativamente a esta discussão. É que estamos a falar de um plano de investimento em que incentiva e promove fundamentalmente parcerias público-privadas. E estamos a falar de investimento que é público, estamos a falar numa perspectiva em que os riscos são para o público, mas depois os retornos são para os investidores privados. Para além do risco que se corre da privatização, do agravamento para a privatização de setores fundamentais e estratégicos, em particular nos países periféricos. Eu diria que este é um aspecto que, de facto, limita em muito, não limita, para além de uma grande componente ideológica do ponto de vista do investimento, que em vez de se criar um plano de investimento público para aquelas que são as necessidades, vai-se numa perspectiva de privilegiar as parcerias público-privadas, promovendo toda essa promiscuidade existente. A segunda questão que gostaria aqui de referir, de certa forma também já aqui abordei, mas prende-se com o facto de estarmos a falar de um fundo que no fundamental beneficia países com níveis de produto interno bruto e de formação bruta de capital fixo mais elevados. Estamos a falar de um fundo que beneficia aqueles que têm níveis de desenvolvimento mais elevados e que as questões relacionadas com a repartição geográfica também ficam aqui colocadas em causa. Nós consideraríamos que, efetivamente, além da necessidade da existência efetiva de um plano de investimento, porque é necessário investimento público, é verdade, os níveis, a política que vem sendo seguida de empobrecimento, de exploração, que levou à redução dos rendimentos dos trabalhadores e a cortes enormes do ponto de vista ao nível do investimento público, obviamente que não favorece e que não vai ao encontro desses mesmos objetivos. Por isso nós consideramos de facto que era fundamental um plano de investimento público, que era fundamental que houvesse uma efetiva repartição geográfica e que os critérios de coesão deviam de ser naturalmente tidos em conta neste processo. E de certa forma, aquilo que vejo é que no seu relatório, ou o relatório em que participou, peço desculpa, não há uma referência clara, explícita, a estas preocupações e a estas limitações do próprio plano. Aliás, a avaliação que fez, referiu que na sua intervenção inicial, que ninguém questiona se funciona, pois bem, ele funciona, mas funciona de facto nestas parcerias público-privadas. Não tem problema, Sr. Presidente, mas eu estava mesmo a concluir. E mesmo os impactos do Plano Juncker para Portugal, eu diria que necessitam, de facto, ainda de uma avaliação muito mais cuidada, porque para além do projeto da Câmara de Lisboa, no terreno não temos nada mais palpável e além de que também, no que diz respeito às parcerias, às pequenas e médias empresas, como referiu, o apoio que é dado é através da banca. Eu diria que isto de facto é bastante, fica muito aquém daquilo que deveria de ser um verdadeiro plano de investimentos e daquilo que seria de facto necessário para combater o desemprego, para combater as desigualdades, para combater o caminho de divergência que existe entre muitos Estados que integram a União Europeia.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Terminaram as intervenções dos grupos parlamentares, uma vez que não está presente o representante do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Fernandes.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradeço todas as intervenções, Duarte Marques, António Gameiro, Mota Soares, Paulo Santos e também as questões. Explicar que, presumo que o relatório a que se estão a referir foi um relatório que foi feito para a avaliação do Plano Juncker. Há um outro relatório em execução, que é o legislativo, que estão a ser feitos em paralelo, aliás, já foi votado o relatório da avaliação. Dizer uma banalidade, mas que é importante às vezes relembrar, o Plano Juncker, se não tiver candidaturas, não terá aprovações. O Plano Juncker exige proatividade, e este é um dos problemas do Plano Juncker. Uma outra coisa que eu insisto, se nós pedirmos cotas regionais ou cotas no Plano Juncker, estamos a cometer um erro tremendo, um erro brutal, estamos a matar a política de coesão. Não confundir Plano Juncker nunca com política de coesão. Uma outra informação, aprovamos ontem o Fundo Europeu de Desenvolvimento Sustentável, que é um plano Juncker para a África, que vai mobilizar 44 mil milhões de euros, e para Portugal isto não é indiferente, porque temos os países africanos de língua oficial portuguesa, e este é um fundo que também já está em vigor. Relativamente às perguntas que me foram dirigidas, o Advisory Hub é extremamente importante porque fornece, no caso de entidades públicas, aconselhamento gratuito, porque ajuda a estruturar uma candidatura, porque ajuda a estruturar plataformas. Foi-me colocada a questão de uma rede de creches, foi colocada a questão do regadio. No caso do regadio, nunca esquecer que, se ele não for financiado no Plano Juncker, no EFSI, pode ser financiado junto do BEI, e poderá ser essa a solução, financiado tradicionalmente. E aqui aproveito para responder desde já à pergunta do Mota Soares sobre a distorção da concorrência. Não há distorção da concorrência, porque há o princípio da adicionalidade. O Plano Juncker financia quando os outros fundos não financiam. Mas isto depois também há uma complementaridade. E quando se fala, por exemplo, numa plataforma para as misericórdias, pode ir aos 400 milhões de euros para fechar, para recuperar os equipamentos sociais, para criar novos equipamentos sociais, não esquecer que nessa plataforma, para além dos recursos do Plano Juncker, haverá recursos próprios e deverá estar também o Portugal 2020. Será perguntado pelo Portugal 2020 quanto é que coloca e qual é a disponibilidade financeira que tem para colocar. E esta complementaridade é importante, esta complementaridade é essencial. Relativamente à floresta, sim, é possível. Na minha opinião, já era possível com o regulamento que temos. Fica claro agora, com o FC2 que estamos a trabalhar, que a floresta vai ser elegível. Não esquecer aqui também que, obviamente, na minha opinião, o FEADER, o Fundo Europeu para o Desenvolvimento da Agricultura Rural, deverá ser utilizado neste objetivo. A coesão é essencial e não é por acaso que é um dos critérios da elegibilidade, como eu referi, dos projetos. Também não é por acaso que na proposta de regulamento a Comissão não falava de plataformas. E fomos nós que introduzimos as plataformas. No início não se falava de plataformas. Porquê é que nós introduzimos as plataformas? Porque eu tenho tido a preocupação dos pequenos projetos. E as plataformas servem para agregar pequenos projetos. Caso contrário, territórios com mais dificuldades e Estados-membros como Portugal poderiam ter alguma dificuldade no acesso a este fundo. Os bancos funcionam como intermediários quando falamos das PMEs. E aqui convém dizer que há duas janelas no Plano Juncker. E a janela das PMEs funciona acima das melhores expectativas. E falar das PMEs não é falar de parcerias público-privadas. Não há nenhum, não se privilegia as parcerias público-privadas. O que também não se faz é a exclusão das parcerias público-privadas. As plataformas, agora, podem ir diretamente ao Banco Europeu de Investimentos sem passar pelos intermediários, sem haver a necessidade de intermediários. E aqui há um objetivo nesta FC2 de haver uma exclusão de tudo o que não seja transparência, e nomeadamente de financiamentos que possam vir através de offshores. A dimensão setorial do plano, em termos do investimento, é sobretudo as PMEs que estão a levar a maior fatia, e logo a seguir vem a energia. Também convém aqui que haja uma distribuição em termos setoriais e não só geográficos, mas claro que isto também depende muito da proatividade e das candidaturas que são apresentadas. Já agora, este plano está, em termos de investimento, no que diz respeito à sustentabilidade e à ao combate às alterações climáticas, 40% do financiamento está ligado às alterações climáticas, algo que também tem sido cumprido. É muito cedo para fazer a avaliação. Claro, nós estamos a falar de investimentos, muitos deles demoram anos a ser concretizados, e isso demora. O que eu não tenho dúvidas é que neste momento continuamos a precisar de investimento na União Europeia. O que eu não tenho dúvidas é que precisamos continuar a diminuir o desemprego, a apoiar as nossas pequenas e médias empresas. E depois há outra coisa. Este FC1 acabava em 2018. Se nós estivéssemos à espera da avaliação, iria começar, depois havia um gap, não havia continuidade. Nós já estamos a falar, e é um dos debates que estamos a ter nesta negociação, no FC3, para que haja uma continuidade também depois de 2020. É evidente que isto interessa sobretudo a Estados-membros como Portugal, porque quem não tem dificuldades de financiamento não precisa do plano, e ainda por cima depois, como é evidente também, nas garantias, naqueles 33,5 mil milhões de euros, a Alemanha e a França são logo responsáveis por 38% daquelas garantias, e os contribuintes líquidos tiveram no início alguma relutância, embora hoje também percebam que isto é importante para toda a União Europeia. Portugal pode tirar partido, já o referi, na reabilitação urbana, pode tirar partido juntando até a reabilitação urbana e eficiência energética. O Portugal 2020 não tem muito dinheiro para as infraestruturas. Tem algum dinheiro para as infraestruturas. Era importante juntar esses montantes com os recursos do Plano Juncker. Mesmo nas ligações, por exemplo, a parques de inovação, a parques empresariais, estou a falar de ligações de vias de comunicação, de ligações para a Estrada Nacional 14, que tanto se fala, a variante, pode e deve, e tem aqui enquadramento. Perspectivas financeiras. Vou-vos dar o calendário do próximo quadro financeiro plurianual. A Comissão Europeia deveria apresentar este ano o próximo quadro financeiro plurianual. Ainda não, às vezes não temos consciência disto. Vai apresentá-lo até junho de 2018. Qual é o nosso calendário? Houve um debate esta semana sobre o documento de reflexão no Parlamento Europeu. Em setembro aprovámos na Comissão dos Orçamentos uma resolução que será aprovada em plenário em outubro. O relatório de iniciativa do Parlamento Europeu será apresentado em março ou abril. A Comissão apresentará depois o quadro financeiro plurianual em junho de 2018. O quadro financeiro plurianual tem sempre um problema, exige unanimidade entre aspas, porque os Estados-membros, se se abstiverem, deixam passar, no fundo, estou a falar de unanimidade no Conselho, mas os Estados-membros, se se abstiverem, não quebra a unanimidade, mas um Estado-membro pode bloquear o quadro financeiro plurianual, o Parlamento dá o consentimento. Portugal era urgente saber o que é que quer das próximas perspectivas financeiras, porque em junho de 2018 ficará, não definitivamente negociado, mas haverá a proposta da Comissão Europeia que condicionará todo todas as próximas negociações. O que é que estamos a falar? Dos montantes para os próximos anos, pós-2020. O quadro financeiro plurianual, no mínimo, tem que ter 5 anos. A Comissão fala de 5, de 7 ou de 5 mais 5. Eu, à cautela, defendo os 7, para Portugal e para um país da política de coesão, em que há, por exemplo, a regra é mais 3, é um desastre defender 5 anos para o próximo quadro financeiro plurianual. O 5 mais 5 pode ser interessante. Depende, é do que, o que é que quer dizer o mais. E, portanto, isso é uma discussão grande que irá prosseguir. O Reino Unido sai. Isso terá um impacto de 10 mil milhões de euros anuais. Porque no Reino Unido nós costumamos só falar daquilo que eles dão, nunca se falava do que recebiam e depois ainda do desconto que têm entre o que dão e o que recebiam, que era de 66%. O Reino Unido, se ficar no mercado interno, também há de contribuir. E vai depender das negociações a contribuição. Eu recordo que a Noruega não está na União Europeia, como sabemos, mas per capita hoje contribui mais que o Reino Unido, estando o Reino Unido neste momento dentro. E, portanto, vamos ver se o Reino Unido virá a contribuir ou não para o próximo orçamento da União Europeia. Agora, há sempre um problema, é que na cabeça dos Estados-membros está que as próximas perspectivas financeiras devem ser 1% do rendimento nacional bruto, quando, mesmo pelos acordos internos, pode ir a 1,23%. Considero que nós devemos defender uma nova rúbrica, que é a segurança e a defesa. O que é que isto significa? Defender uma nova rúbrica, segurança e defesa? Porque é uma nova prioridade. E se nós não defendermos esta nova rúbrica, ela há de ter lugar nas rúbricas existentes e há de existir à custa do que já existe. E um princípio que se deve defender é prioridades novas, deve ter um reforço orçamental. Novas prioridades, recursos orçamentais adicionais. Para nós é fundamental a política de coesão. E há aqui perguntas a que temos de responder. É evidente que, dependendo daquilo que for apresentado, isso há de influenciar aquilo que há de ser a política de coesão. O quadro financeiro plurianual não define neste momento, não vai definir em junho de 2018, pois haverá um período de negociação em que o objetivo é a sua conclusão nesta legislatura, não define as políticas setoriais, mas condiciona-as. Se nós definirmos para a política de coesão, metade, se ficar aprovado o envelope financeiro para a política de coesão, metade do que é neste momento, eu estou convencido que não teremos política de coesão para as regiões todas. E a pergunta há de ser, queremos política de coesão para as regiões todas, ou só para as regiões menos desenvolvidas, ou para as regiões menos desenvolvidas e as regiões de transição? Uma outra coisa extremamente importante, mantemos o critério do produto interno bruto ou adicionamos outros critérios, como pretende, por exemplo, a Itália e a Grécia, óbvios, critérios óbvios, que era para poder acorrer, por exemplo, aos refugiados. E, portanto, isto é essencial, nós devemos ter aqui uma postura de programador e não a postura do utilizador. E Portugal tem que definir aquilo que pretende. Eu, nas negociações que estão a decorrer, acho que estou a defender o interesse nacional, ao dizer 7 anos é o que se defende. Uma nova rúbrica para a segurança e a defesa. A política de coesão deve-se manter. Na política agrícola comum, também são importantíssimos os pagamentos diretos e o desenvolvimento rural. Há a defesa por muita gente para que os pagamentos diretos, em vez de ser a 100%, possam ter um cofinanciamento nacional. É uma pergunta a que Portugal vai ter que responder. Concorda com este cofinanciamento nacional ou não? À pergunta de Duarte Marques sobre a política de coesão. Nós devíamos estar a fazer lobby, obviamente, com os países da política de coesão. E eu considero que para Portugal é essencial que a política de coesão prossiga. Neste momento temos uma fragilidade grave na União Europeia. É que há uma má execução na política de coesão. É que neste momento, 2017... ainda há cerca de 100 entidades de gestão por nomear. Isto é grave. E há um mês atrás, Portugal ainda tinha uma entidade de gestão por nomear. Em 17, só tinha 16 nomeadas. Não havendo entidades de gestão, não há possibilidade sequer de se fazer pedidos de pagamento. E, portanto, isto é isto é essencial. A questão dos recursos próprios é importantíssima, até e poderia funcionar, por exemplo, para esta nova rúbrica que referi. Há aqui um princípio que tem que ser bem sublinhado, que é o princípio da neutralidade fiscal. Novos recursos próprios, mas neutralidade fiscal, isto não pode nunca significar um peso adicional sobre os contribuintes. Esta negociação será uma negociação difícil, os trabalhos estão a ser desenvolvidos, os grupos políticos também eles estão com o seu trabalho, há neste quadro financeiro plurianual, nesta proposta, há dois relatores, um do lado do Partido Popular Europeu, que é o meu vice-coordenador polaco, há também um elemento, uma senhora do Partido Socialista, a Isabel Tomá, que está a trabalhar em conjunto, portanto é uma negociação conjunta do PPE e dos socialistas e democratas. Do lado de Portugal, aquilo que eu espero é que não fique à espera e que seja proativo para se definir as nossas pretensões. O quadro financeiro plurianual limitará as próximas políticas e nunca esquecer uma outra coisa, é que os Estados-membros na negociação do quadro financeiro plurianual fazem logo a divisão dos envelopes financeiros. Às vezes parece que se desvaloriza a política de coesão. Mais de 70% do investimento público em Portugal neste momento sai do orçamento da União Europeia. Só a Croácia é que tem uma percentagem maior que a nossa. Nós somos o segundo Estado-membro mais dependente do orçamento da União Europeia para o investimento público. Depois, quando falamos dos envelopes financeiros, estamos a falar de FEDER, Fundo Social Europeu, Fundo de Coesão, Política de Coesão, mas também estamos a falar de FEADER. E depois também estamos a falar dos pagamentos diretos aos agricultores. Conclusão, estamos a falar de 30 mil milhões de euros. E é essencial que este montante e que o nosso objetivo em termos de garantia de envelopes financeiros continue. Também é evidente que é muito importante que se diga o que é que se pretende fazer com estes recursos e que se mostre o valor acrescentado, que vai ser uma outra coisa que vai dar muita dor de cabeça, que é a definição de valor acrescentado. O valor acrescentado depende do sítio onde se está e da forma como se olha e da própria realidade. O valor acrescentado não tem a mesma leitura num país contribuinte líquido ou num país beneficiário líquido. E às vezes também tem que se fazer as contas em termos do valor acrescentado. Deve-se procurar ver a não existência das políticas, o custo que elas teriam, e, portanto, fazer também e procurarmos a definição de valor acrescentado, muitas vezes, pela negativa. 3 minutos de espera. Não sei se há mais alguma ronda de perguntas.
Não, porque o plenário está a começar.
Mas eu podia até interromper e mais uma pergunta ou outra ou concluo.
É melhor concluir porque temos o plenário a começar e há intervenções dos senhores deputados que estão aqui presentes.
Muito bem. Concluindo, temos a obrigação de tirar partido dos fundos, dos instrumentos financeiros que temos à nossa disposição. Temos de perceber que já se estão a trabalhar nos fundos pós-2020. Nós temos uma série de instrumentos financeiros que às vezes podem dar lugar a confusão. Eu não vou dizer que há uma concorrência, mas a confusão. Nós temos instrumentos financeiros no mecanismo Interligar Europa. Nós temos instrumentos financeiros no Horizonte 2020. Nós temos instrumentos financeiros até no Europa Criativa. Mas depois, quem analisa as candidaturas, quem apresenta uma candidatura, se lhe disserem assim, bem, você está aqui a apresentar o Plano Juncker, mas pode ir ao Horizonte 2020, vá ao Horizonte 2020. E essa é uma das funções, vou voltar aí, do Advisory Hub. E era extremamente importante que Portugal fizesse um acordo com a advisoria, por exemplo, entre a advisoria e a Instituição Financeira de Desenvolvimento. Me referi há bocado, há 23 acordos entre o Advisory Hub, esta plataforma de aconselhamento, há 23 acordos para 18 Estados-membros. Portugal não está nesses acordos, nem faz parte desses 18 Estados-membros. Muitas vezes há a preocupação de uma candidatura que pode contar para o déficit ou não. Ainda há esta possibilidade que não tem sido utilizada, que é antes de se apresentar a candidatura, o Eurostat está disponível para dizer se conta ou não para o déficit e em que medida. E o próprio Advisory ajuda e pode ajudar a estruturar a candidatura e contar para o déficit quando se está a falar de investimento público. Este Advisory é extremamente importante, sobretudo para o aconselhamento a regiões que têm mais dificuldade, Estados-membros que não têm bancos de promoção, que não têm instituições financeiras de desenvolvimento. Eu insisto nas instituições financeiras de desenvolvimento, porque há a possibilidade quase certa de, neste FSIS 2, 30% da garantia ser destinada às instituições financeiras de desenvolvimento e aos bancos de promoção nacional e às plataformas de investimento. Portugal deve reforçar e deveria reforçar e não devia descapitalizar a instituição financeira de desenvolvimento. Por uma outra razão, é que os instrumentos financeiros vão continuar na União Europeia e o capital de conhecimento é essencial. Também não é por acaso que neste FSI 2 uma das preocupações é que este reforço para as plataformas e para os bancos de promoção nacional, para as instituições financeiras de desenvolvimento, isso não pode significar menos coesão, não pode pôr em causa o equilíbrio geográfico dos investimentos e aí o Comitê de Investimentos deve estar muito atento a esta situação, mas depois também cada Estado-membro deve procurar reforçar as suas instituições, e nomeadamente nós, a Instituição Financeira de Desenvolvimento. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado ao Parlamento Europeu, José Manuel Fernandes. Não temos dúvidas que esta audição justificaria mais rondas, e que seria de todo o interesse e de muita utilidade nós termos mais tempo para a audição. Por isso fica em aberto o pedido prévio de vinda a esta comissão num momento posterior, exatamente para nos dar conta do que está não só a ser feito a nível do plano Juncker, mas também das perspectivas financeiras. Agradecemos a sua disponibilidade, continuação do bom trabalho e até à próxima audição. Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada, continuação de bom dia de trabalho.